Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 292 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a minha esposa, a Adriana, que gosta de me ofender na frente dos outros.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Felipe, que se acha o diferentão. Ele pensa que só ele entende de diagramação.
Eu sou o Felipe e eu estou aqui com a Daniela. E eu não sei o que ela está fazendo gravando podcast, sendo que tem um monte de louça para ela lavar.
Nossa, eu nem falo nada.
Eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, que foi diagnosticado com bipolaridade e se esconde por conta disso, atrás de um tal de projeto chamado Irmãos.com, entre aspas.
Nossa, ficou péssimo, né?
Gente.
Eu confesso que lavar a louça, tô confunda aqui, hein, Felipe?
Vocês querem que eu mude isso, gente?
Tá bom, tá valendo. A gente tá vindo de uma sequência de programas tensos. Falamos de repressão religiosa, falamos de política, corrupção. E hoje a gente vai
falar...
Hoje
nós vamos falar de uma coisa que eu manjo.
Violência.
Vamos falar sobre comunicação, comunicação violenta e comunicação não violenta, que serve para todas as áreas da sociedade. A gente vai tentar entender um pouquinho mais o outro nesse programa aqui e tentar ajudar a gente a pensar duas vezes, a olhar uma segunda vez, né? A ter o respeito que as outras pessoas merecem e precisam. Às vezes não merecem, mas precisam receber.
Não, né? Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa a qualquer coisa, tá?
Ah, tem gente que tem que ouvir mesmo, é isso aí.
E antes de continuarmos esse papo, fica a dica, esposinha!
Fica a dica! Esse fica a dica tem muito a ver com o filme Quarto de Guerra? Tem! Mas tem muito a ver com o que a gente sempre bate na tecla com você, que é oração.
O filme Quarto de Guerra trouxe a reflexão sobre a oração e a BV Books traz para o Brasil o material relacionado ao livro, que faz a gente pensar ainda mais sobre a oração. E o livro que a gente vai indicar hoje foi escrito pela protagonista do filme. Olha
isso,
só.
Gente, a Priscilla Shearer.
Priscilla Shearer,
ela foi protagonista do filme e ela escreveu esse livro, Oração Fervente, e ela fala que esse livro é um plano de batalha da mulher para a mulher se tornar uma mulher de oração, para uma mulher vencer essa guerra, vencer essa batalha. Mas eu encorajo você, marido.
Eu?
Que é homem. A ler este livro
é
também.
Mesmo?
E você, ouvinte, que é homem, a ler também. Porque o que acontece? Deus fez as mulheres com todas as suas habilidades, todas as suas sensibilidades. E muitas vezes a mulher, ela capta muita coisa que o homem não capta.
Ah, tá. É o sexto sentido feminino. Sim.
Mas a oração, ela tem que permear a vida de todo cristão. E uma coisa que eu achei fantástico nesse livro é que esse livro ele te ajuda a identificar o verdadeiro inimigo.
Uhum.
Porque o que acontece? Até mesmo lá no filme Quarto de Guerra, sem dar spoiler, existe uma briga num relacionamento conjugal.
Uhum.
Existe um climão lá.
Você vê no trailer.
Isso é, tá no trailer. Tem aquele climão. Só que, por mais que às vezes o marido, ele deixa a mulher muito irritada, mas a gente tem que identificar quem é o verdadeiro inimigo.
Uhum.
E esse livro, ele te traz tudo isso. Ele ajuda você a identificar quem você é, ajuda você a identificar o inimigo e ajuda você a focar no que realmente você tem que lutar, na sua verdadeira batalha.
Muito bem, esposa. Esse é o livro Oração Fervente, da Priscilla Shearer, atriz do filme, que se inspirou muito em tudo que vivenciou, para escrever esse livro aqui também, que você encontra no link aí do banner desse post, que vai direto para BV Books. Você pode adquirir, receber na comunidade que você já conhece das compras feitas pela internet. Beleza, gente?
Beleza!
Então fica a dica, mais uma da nossa parceira BV Books. Thank you. Muito bem, estamos de volta aqui com a Dani e o Felipe. A gente sempre fala com eles sobre relacionamentos e não vai ser diferente hoje. É relacionamento com o chefe, é relacionamento com o desconhecido, com o caixa do supermercado, com o atendente do açougue e até dentro de casa com nossa família, com filhos e com todo mundo. A gente vai falar sobre esse relacionamento e sobre a comunicação que nos une, que nos aproxima. Isso é uma coisa que realmente me incomoda muito. Eu tenho tentado trabalhar isso no meu coração, de sempre enxergar o outro superior a mim mesmo, mas é uma luta, né? A gente vê que essa é uma luta constante. Como que é pra vocês?
É, o Felipe é super violento aqui pra se comunicar, sabe? A gente tá vivendo uma crise.
Gente, o Felipe não pode ser violento, ele tem uma cara de fofo.
Não vou falar a verdade.
Vamos dar exemplo dos outros, que é melhor.
Isso, vamos falar de um amigo que eu conheço.
Tem um amigo mesmo?
Um amigo meu.
Eu não tenho muito problema. Assim, a Dani, lógico que me conhece muito bem, mas é a questão de que eu sou calmo, mas de pavio curto, né? Então, tem um certo limite ali. Então, é um tratar de Deus. Eu acho que eu já fui pior, né, amor? Melhorando aos poucos.
Acho que a gente pode contar só um pouco da nossa experiência, mesmo que seja não tão positiva, porque ajuda outras pessoas, né?
Mesmo que não seja verdade, tá? Pode ser que não seja verdade, né? Fica a dúvida, fica a questão
fica
no ar.
Fica a dúvida, eu deixo no ar pra vocês deduzirem se é verdade ou não.
Quem é ou quem não é, né?
Isso, mas assim, a comunicação tem tudo a ver com as nossas emoções, né? Se a gente tem o controle das nossas emoções. E o Fê mesmo, ele acabou de falar, ele teve um problema sério pra administrar isso e vem melhorando muito, assim, de, por exemplo, explodir a emoção e na hora ele reagia. Acho que tem muito disso, de você conseguir administrar, entender a tua emoção, a gente fala isso mais pra frente, né? Mas saber como vai reagir diante daquilo que você tá sentindo. E por muito tempo, assim, por exemplo, aquilo machucou ele, por exemplo, qualquer coisa. Alguém fez uma coisa errada, alguém falou, ele tá com sono, tá com fome, qualquer coisa que machuque.
Nossa, e como fome faz diferença, né?
Fome machuca, né? Mas não é assim, criança, por exemplo, os pequenininhos, eles ainda não sabem administrar a emoção. Então eles reagem chorando, gritando. Só que o adulto, o certo é você ir aprendendo a administrar isso. Né?
Isso chama amadurecer, né?
Isso, amadurecimento. Isso, aí você consegue, por exemplo, mesmo com raiva, com fome, com sono, você consegue respirar e falar, bem, o que que eu vou responder pra essa pessoa nesse momento?
É interessante que, assim, quando eu conto pras pessoas, elas não acreditam porque eu tenho um ar mais pacato hoje em dia, né, eu diria assim. Mas eu já tive muitos problemas com o pavio curto mesmo, inclusive eu parei de jogar futebol quando adolescente. Porque toda vez que eu ia jogar, eu arrumava briga e ficava...
É mesmo?
Né? Tinha problemas com isso.
Sabe assim, de bater peito no peito, assim?
Não, nunca fiz. Cabeçada, né? Aquelas cabeçadas de frente, assim.
Lembra porrada.
Derruba. Mordida, né? Suave.
Não, de bater só com meu irmão, assim, né? Mas no futebol era de bater boca mesmo. Eu sabia que eu não tinha razão, mas é pelo ego, ou por ganhar aquela discussão, ou por estar no calor daquele momento e você quer convencer-se de que está certo e tudo mais. E eu fui trabalhando isso no meu coração e eu percebi que Deus foi me respondendo quanto a isso. Eu fiquei muito mais longânimo com o tempo. Mas
parou de jogar futebol, né?
Parei de jogar futebol por um bom tempo. Bom tempo mesmo. Só que eu voltei com outro espírito, né? Com outra pegada. Não, eu vou lá pra me divertir, não quero ganhar, não quero...
É com outra mentalidade.
Exatamente. Né? Quando a gente amadurece, esse tipo de coisa não faz diferença mais, sabe?
Isso.
Se tá sendo injusto, se o cara falou que tocou em mim e não tocou, deixa. Não vai fazer diferença isso, né?
Até com situações do trânsito que eu vejo muito também. Assim, uma fechada de desequilibrar a pessoa dela ser capaz de matar o outro.
É, isso pra mim já foi big deal, sabe? De eu me reagir violentamente e explodir mesmo. E isso foi melhorando mesmo. Jogo futebol hoje, nunca mais briguei e tudo mais. Só que assim, eu vi isso aflorando novamente no meu coração com os filhos.
Isso, vontade de se jogar em cima do pai, do amiguinho.
Cara, como é diferente. Não tô falando de proteger meus filhos, não. É de ser provocado pelos meus filhos a ir.
Entendi. De se jogar em cima deles.
De jogar em cima dele. E assim, às vezes eu agradeço porque tem tela na minha janela, sabe? Do prédio.
Porque tem hora de vontade de...
Nossa, eu tô preocupada.
É que assim, Tem umas coisas que é tão interessante, porque a gente sabe da natureza pecaminosa que tem o ser humano e de ter essa coisa de ser provocativo e se irritar e de ir pra ira e tal. Mas também tem a personalidade. Então, aqui, o nosso mais velho, ele é muito mais tranquilinho e tal, às vezes ele se irrita, mas o pequenininho, ele provoca demais.
A gente chama ele de pimenta.
Ele é uma pimentinha. E ele fica sempre com aquele sorrisinho de canto de boca, olhando pra você.
Eu sei o que eu estou fazendo.
Eu sei que eu tô te irritando.
Eu sei que eu estou tirando você do sério.
E ele acha o máximo tirar a gente do sério.
E aí o desafio é vocês não se descontrolarem, né? Pra mostrar que ele não tá dominando a situação, né?
É. Mas assim, ele pega e chega e fala assim: eu joguei as roupas no chão, sabe?
Ai, céus, nossa, é pra subir o
seu. Então ele pega uma roupa e fica: ó, mamãe, ó.
E aí, aí você respira
fundo. Ou ele faz aquela coisa que ele sabe que você não quer que ele faça, olhando pros seus olhos.
Gente, nossa, isso é uma prova, é prova de fogo mesmo.
É, desafio e tanto, hein?
Então, o interessante é a gente pensar da onde isso vem também, né, que a gente aprende a reagir na vida, né, a criança é ensinada. Então, por exemplo, o pequenininho de vocês tá na fase desse aprendizado, né, ele tá passando por isso.
E a gente precisa de algumas coisas, todo mundo precisa, né, a gente precisa de aceitação, a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de reconhecimento, a gente precisa de liberdade, e esse tipo de atitude, esse tipo de resposta por um ou por outro, é essa busca por essa necessidade que a gente tem, né? Então, às vezes a necessidade dos dois é parecida, vai dar um conflito, ou elas são conflitantes, né? E vai dar um atrito que vai gerar uma comunicação violenta. Uhum. E comunicação, gente, não é necessariamente só a fala, né? Quando a gente estuda comunicação social, a gente sabe que existem muitas outras maneiras de se comunicar. Pra haver comunicação, como a gente aprendeu até no colegial, né? Precisa existir um emissor e um receptor. Pra que a comunicação seja clara, o receptor precisa entender claramente a mensagem enviada pelo emissor. Só que existem alguns problemas que podem atrapalhar a comunicação, que são os chamados ruídos. São ruídos na comunicação, que são desde uma britadeira do lado de fora trabalhando até dificuldade de compreensão do que o outro está dizendo. Aí gera ruído na comunicação. E é aí que a gente começa a ter os problemas, né?
E a gente, nessa situação que a gente vive no país agora, assim, isso é super importante, a gente conseguir tomar essa consciência de que o que a gente tá tendo, o que você enxerga nas redes, até entre familiares e amigos na igreja, é um diálogo de surdos, é o que tá acontecendo agora. Então, a pessoa tem uma firme posição e ela acredita naquilo com toda a alma e ela não tá nem um pouquinho disposta a escutar o outro de coração aberto. Ela até escuta às vezes, pra dizer que escutou. Mas na verdade ela não escutou. Porque ela tá já pensando na resposta que ela vai dar.
Exatamente.
Não se chama comunicação.
É isso. E a pessoa geralmente só pinça algumas informações da fala ou do comentário da outra pessoa pra poder atacar baseado nessas informações, né? E é isso.
Exatamente.
Cara, fazer tour por comentários de portais de notícia é uma experiência antropológica.
Cara, é demais.
Assim, você tem que estar com o estômago preparado.
Exatamente. Saber administrar suas emoções.
É, e vai principalmente para áreas de política e esporte, futebol, principalmente.
É loucura. Você vê, parece um campo de bichos selvagens, assim.
É impressionante.
E o que mais, assim, tem chamado bastante atenção é porque, por conta do WhatsApp, lógico que antes tinha mensagem de celular, mas com o WhatsApp a facilidade, aí todo mundo quer se comunicar, e aí... Não espera baixar, né, a poeira, não espera pensar melhor, analisar argumento e verificar se vale a pena ou não.
É só então, ir jogando o que você
faz
pensa,
você falar.
Né?
Vixe, quantas vezes eu falei, meu, e agora? Tem como deletar?
Segura.
Nossa,
pelo
já
rabo,
era, né?
E não tem não, como, né? O WhatsApp, mensagem enviada, já foi. Por mais que esteja com um reloginho lá de que ainda não saiu, se você apagar, a pessoa vai receber mesmo assim.
Mas chega.
Não, o reloginho não chega, amor.
Chega. Claro que chega.
Não chega, eu já testei.
Não, chega.
Mas já era, já foi.
Você já mandou mensagem raivosa, né, Dri, pra alguém, conseguiu apagar?
Então, e é esse tempo que a gente tem de escutar a posição do outro, por pior que seja. Tipo assim, o diabo é o rei do mundo e eu amo o diabo. e eu quero servir o diabo, sei lá, tô sendo bem irônica.
É, mas você sabe que isso fora do contexto pode ser utilizado em vários lugares, né, Dani?
Pode.
Quando você for uma escritora, mega sucesso aí, best-seller nas livrarias. Isso. Revelação bombástica, vazou o grampo telefônico da grande escritora Daniela Marques.
Sim, ela... exatamente. Nossa, tá
vendo? Você falou em primeira pessoa ainda, Dani, já era.
Olha, na hora da edição, você faz alguma coisa aí, Paulinho, pra me salvar. Tá bom,
eu vou pôr uma voz bem tenebrosa em você.
coloca, por favor.
O diabo é o rei do mundo, eu amo o diabo e eu quero servir o diabo.
Ai, meu Deus. Você escuta aquilo ali que te bate na alma e parece que, assim, que teus órgãos estão derretendo por dentro, assim, de tanta raiva que você sente.
É impressionante como sobe um calor mesmo, né, na sobe, cabeça. Aquela coisa de cabeça quente é literal, não é uma expressão.
Isso, seu cérebro começa aquilo, né, aquelas informações todas esquentam e você já tá pensando na resposta que você vai dar. E aí que entra a empatia, né, que é o exercitar a escuta, né, saber digerir a informação, respirar fundo, falar, eu preciso me acalmar para responder.
Entender realmente o que a outra pessoa tá querendo dizer,
isso,
né?
Isso, de cabeça quente, a boca é sempre mais rápida que o cérebro, então você sempre faz besteira.
E tem um agravante de hoje em dia, a gente falando muito sobre a questão de mídias sociais e internet e WhatsApp, tem um agravante da escrita, né?
Sim.
Porque fria. A escrita não tem entonação.
Uhum.
Então, a pessoa escreve lá e, às vezes, ela nem tá querendo transmitir. E, por exemplo, a gente brincou da ironia. A ironia, às vezes, é entendida só na forma de expressão do que você tá falando. Porque se você escrever exatamente aquilo, parece que tem outro sentido.
Uhum.
Mas quando você vê aquilo escrito, é interpretação.
É pura interpretação.
É a famosa interpretação de texto.
É, quantas vezes não acontece entre eu e a Adri, entre mim e a Adri, ela pega uma mensagem do WhatsApp e fala, olha o que fulano escreveu pra mim. E lê na entonação que ela acha que a pessoa... Aí eu falo, Adri...
Aí você relê com a sua interpretação e fala, nada Adri. Demais, gente.
Exatamente, eu não achei nada demais.
Não,
isso,
eu vou ler pra vocês, aí vocês vão falar o que que é. Não, tô brincando.
Lê aí,
não, vários casos assim. E vice-versa também, porque a gente tem essa tendência de colocar a nossa emoção na mensagem de texto da outra pessoa.
Isso, é muito como você tá se sentindo na hora, né?
Sim.
Se você tá super de boa, tranquilo, você entende de uma forma. Uhum. Se a mesma informação vier no momento de raiva, você entende de outra forma.
Se você já tem um histórico com essa pessoa de outros atritos, é outra forma de encarar.
Isso, tudo isso somado, né?
Então, olha só.
Existe a questão da perseguição, né? Você acha que aquela pessoa tá te perseguindo. É. E aí, qualquer frase que ela ponha na internet, sei lá, em uma rede, você acha que é pra você.
É, isso tem em igreja muito, né? Em igreja muito. Todo mundo fala, olha só, fui me aconselhar com o pastor, ele já fala lá no púlpito o meu caso. É. Ou sei lá, tenho certeza... Não, com o pastor não.
Foi falar de adultério.
Eu fui me aconselhar com fulana, eu tenho certeza que ela foi lá pro pastor contar o meu caso pra ele falar aquilo do púlpito. Né?
Isso, síndrome de perseguição, né?
Eu não sei o que acontece no nosso cérebro, que a gente acaba interpretando outras coisas, sendo que na verdade não é nem aquilo que aquela pessoa tá falando, sabe?
Uhum.
Igual, por exemplo, tem duas pessoas conversando, daí uma pega e fala assim, você leva tudo muito a sério. Aí o cérebro da outra pessoa interpreta como, não seja chorão. Sabe umas coisas assim?
Isso,
ou então
exatamente.
A pessoa fala assim, acalme-se. Aí o cérebro vai entender. Você está se comportando de maneira inadequada.
Não, mas a pior coisa que tem pra falar numa briga é acalme-se.
Não
numa discussão.
Calma.
Você não está sendo razoável.
Um jeito muito legal de reagir numa situação dessa é você só escuta. Escuta o que a pessoa está falando, escuta. E depois você faz o reflexo do que ela falou, como se fosse um espelho. Uhum. Então quer dizer que você está sentindo isso, certo? Uhum. É a melhor maneira de reagir a uma pessoa desequilibrada.
Eu acho interessante a origem da palavra respeito, né? Que significa
muito legal.
Olhar de novo.
Olhar novamente.
Dani, mas como que você interpreta, por exemplo, a frase assim, nossa, fofa, acabaram minhas cuecas limpas.
Pra mim, calma, que eu vi uma ironia.
Por que você não lavou minhas cuecas, sabe?
Peraí.
Isso é um cuidado que eu tenho tomado cada vez com mais eficiência, eu acredito, de não fazer
aconteceu
esse tipo de comentário.
Um amigo,
ou eu falo assim,
não tem faca pra usar, pra lavar, pra cortar o pão.
Aí você faz o reflexo, você fala assim, então você tá querendo dizer que...
de amigo nosso, que comentou.
Então você tá... Não, a outra pessoa faz a reflexão assim, a então você pessoa. Tá querendo dizer que eu passo o dia inteiro sem fazer nada em casa, que eu não consigo lavar uma faca sequer? É isso que você tá querendo dizer? Aí o marido fala, não, esposa, não foi isso que eu disse. Eu só precisava de uma faca pra cortar o pão e eu não estava encontrando.
E aí eu falo,
não é você, é a esposa.
A esposa. Ajuda, Adri, ajuda a melhorar a situação.
A esposa do lado.
Não, daí a esposa fala, eu duvido, você tá reclamando da louça suja.
Não, você sempre faz isso. Você sempre faz isso. Não, tô falando que a esposa fala. Você sempre faz isso. Você fica me dando indiretas e depois nega que tá falando aquilo que você falou.
Gente, eu acho que é bom a gente dar uma pausa aqui na gravação. Né? Eu me disponho a conversar com você.
Ó, vocês podem lavar a roupa suja, lavar a louça suja.
Ou lavar a louça.
Ó, lavem o que vocês quiserem, tá? Por favor.
A verdade é que isso acontece aqui em casa também.
Ah, é?
Aê!
Eu tava dando um exemplo hipotético.
Não acontece aqui não. Não acontece. Vamos mudar de assunto.
É outra esposa que você conhece, né?
Não, mas ó, ao final desse podcast, a gente vai saber resolver essa encrenca, pode ficar tranquila. Como administrar esse tipo de coisa.
Eu estava falando do respeito, né? A importância da gente olhar de novo, que é isso que a Dani sugeriu. Da gente sempre se colocar no lugar da pessoa e tentar se desprover de qualquer preconceito ou de qualquer conceito prévio, né? Pra não falar pré-conceito, que eu acho horrível.
Conceito prévio.
E tentar olhar de novo pra essa pessoa com um segundo olhar, né? Principalmente sabendo que ela é uma pessoa amada por Deus, uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Você vai colocando isso com carinho no seu coração, que talvez você consiga olhar de novo.
Tem gente que é muito mimimi também, sabe? Você escreve assim no WhatsApp, desculpa, não posso falar agora, posso falar mais tarde? A pessoa entende, eu não sou importante, então você não pode parar pra falar comigo agora.
Não, ela também tá com uma certa dificuldade de comunicação, né? Nessa área aí, de você... pensar, por exemplo, se ela tá me falando isso, podem existir 10 mil possibilidades. Sei lá, o filho ficou doente, o filho caiu, escorregou, deu dor de barriga, sei lá, mil. E ela vai pensar só na pior. Ela escolhe a pior pra ela pensar e administrar e digerir aquilo. Uhum. Então, ela também tá com uma dificuldade que deve ser trabalhada.
Uhum.
Você tava falando do respeito, né? Então, no primeiro contato com uma pessoa, seja em qualquer situação, você tem a primeira impressão. E, normalmente, você vai filtrar aquilo de pior. Você pega, sei lá, os itens piores são aqueles que entram. E aí o respeito tá em você esperar e olhar de novo e falar, bom, por trás de tudo isso existe uma alma, que é o que você tá falando, né? Existe uma alma, existe um ser humano, uma pessoa, ela tem sentimentos, ela deve... Se ela tá agressiva, pode ter uma série de motivos pessoais. Então é esse olhar novamente, olhar de novo pra pessoa, né?
E se colocar no lugar da pessoa, né?
É, o famoso se colocar no lugar.
O nosso mundo falta muita gentileza, eu acho. Sempre que eu paro pra pensar nisso, eu sou uma pessoa diferente, sabe? De ser gentil com as outras pessoas, de prestar atenção quando elas falam. Esses dias a gente tava numa reunião com os líderes da igreja numa padaria e estávamos lá em 7 pessoas em volta de uma mesa e conversando, aquele assunto caloroso e tal, de um contando uma coisa, outro contando outra. Aí chega a garçonete e pergunta o que, que a gente vai querer tomar, né? Era no café da manhã. Aí, enquanto um pede, os outros continuam conversando tal, e nada demais, uma conversa amistosa. Mas daí o nosso pastor, né, falou, quando a garçonete vier aqui, vamos parar de conversar e prestar atenção nela, que isso também é testemunho. Eu achei tão legal isso, sabe? De
que
valorizar.
Da hora, verdade.
Valorizar a pessoa que tá perto de você, sabe? Ela chegou, ela tá te servindo, tá te ajudando de alguma forma. Vamos dar atenção.
Normalmente a gente nem olha pro lado, né?
Fica olhando pro cardápio só, né?
Isso, como se fosse, sei lá, um robô do seu lado te servindo, né?
Aí ontem eu fui comer uma coxinha na lanchonete e eu fui com isso em mente, né? E a pessoa pessoa que tava sendo atendida antes de mim tava com outro amigo. Aí ele perguntou assim, ah, o que que tem de suco? Aí a atendente virou de costas e começou a falar, o suco tem tal, tem tal, tem tal, tem esse aqui também. A hora que ela levanta a cabeça e olha de novo pra ele, ele já tá falando com o amigo sobre outra coisa, sabe? Eu fiquei tão
ela
mal,
falou
assim.
Pro ar, assim. É. Aí você atendeu, falou, eu escutei o que você disse.
Eu fiquei tão mal, assim, eu falei, nossa, quando ela vier me atender, eu vou ser muito simpático com ela, sabe? Vai tentar compensar isso. E ela me atendeu super bem, sabe? Ela foi super simpática. Depois levou até uma coisa na mesa, ela pra mim e tal. Faz muita diferença. Não pelo meu interesse em ela me servir melhor, mas pelo respeito pelo próximo, né?
É um exercício, Paulinho. É um exercício. Igual o músculo da gente. Se você não exercita sempre com frequência, acaba morrendo em você de ter o olhar pra outra pessoa, pro outro ser humano que tá ali do seu lado.
Viu? Mas a gente dá uma murchada tão grande quando acontece o contrário, né, meu? Uhum. Ó, eu tava num lugar, num treinamento, esse final de semana, e aí eu fui toda simpática, assim, com meu sorriso, do rosto, super feliz, né? Super zen. Daí eu cheguei pra pegar pizza, tinha várias pizzas lá na mesa, né? Daí eu cheguei e falei, nossa, que delícia, pizza de escarola, eu adoro. Eu vou pegar um pedaço, e eu gosto mesmo. Daí eu peguei um pedaço e olhei e falei, ah, que pena que tem cebola. Mas tá com uma cara deliciosa, virei pra mulher que fez a pizza. Ela olhou pra mim e ela falou assim, então você pega a tua pizza, leva pra tua mesa e tira a cebola bem longe daqui, mas come ela.
Nossa,
mas assim, sério. E ela nem tremeu o olhar, nem nada, sabe, a alemãozona, assim?
Nossa, pega a pizza. Olha a xenofobia. Ela...
Ai, desculpa.
Olha o conceito prévio. Olha o conceito prévio.
Aí eu fiz o... Aí eu, como tenho uma maturidade...
E eu sei que a Adri é exagerada ao contar histórias, eu sempre preciso de uma segunda opinião. E a amiga nossa que tava junto confirmou que foi nesse tom.
Confirmou. Olha só que legal.
Daí eu sabe o que eu fiz? Mas deixa eu contar o que eu fiz com a minha maturidade. Daí eu... Ah, não, vou tirar a cebola aqui mesmo.
Eu tirei na sua frente, ela tentou tortura.
Tirou e começou a jogar na cara dela, sabe? Enfiar a goela abaixo.
Quer palmito? Quer palmito? Quer palmito?
Toma palmito.
Oi, então, você que tá me ouvindo, desculpa.
Tá. Ela vai ouvir esse podcast?
Vai nada. Sua malvada não gosta de podcast, não.
Corta isso. Gente, que comunicação violenta.
É, ó, pra vocês verem o que eu passo em casa, gente. Olhem por mim, tá?
Ó, mas deixa eu falar, isso aí da moça daquele país que você citou, essa situação da cebola... Pra gente não falar qual país.
Gente, eu tô suando aqui, sem noção.
Tá passando mal, tá chateada. Então, rolou na internet essa semana, eu até compartilhei nas minhas redes porque eu achei fantástico, uma situação muito parecida com essa, Adri, que fala muito sobre empatia de uma médica de família, e que acontece muito em diversos estabelecimentos, né? Num consultório da rede pública, uma paciente chegou aos gritando, porque não queriam liberar a vacina que ela precisava por conta de dores que ela tinha pelo corpo, nos ossos. Então, aquilo que a gente vê sempre, gritaria, e aí ela filmou escondido até uma enfermeira dizendo, nós temos a vacina, mas nós não vamos te dar porque estão guardadas para as grávidas. Então, ela enlouqueceu com isso. Ela falou, não tô nem aí para os bebês, não tô nem aí para as grávidas, que eles nasçam com doença, mas eu quero a minha vacina. E fez aquele bafafá. Aí bateu na porta da médica, invadiu o consultório, aí a médica, que é essa que escreveu o artigo, ela falou assim, na hora eu pensei as piores coisas a respeito daquela mulher, você tem vontade de matar o ser humano, né? Uhum. Mas aí ela respirou e falou, espera um minutinho que eu já te atendo. E aí a mulher brava falou, eu vou esperar. E aí ela conta o relato da mulher entrando na sala, em que ela perguntou, o que que tá acontecendo? Aí a mulher falou um monte, escrachou e gritou, e humilhou outras pessoas e tal. Aí a médica pegou e usou de empatia, que é o que a gente precisa desenvolver, que é pois fantástico. É. Ela falou assim, qual é o teu problema? Aí ela contou das dores que ela tava sentindo, ela falou, além disso, você sente mais alguma outra dor? Aí ela relatou enxaquecas fortíssimas, dores nas articulações. Aí ela falou assim, há quanto tempo isso acontece? Ela falou, há 3 anos. Ela falou, e há 3 anos atrás, o que que você acha que desencadeou? Ela falou, não, eu teve divórcio com meu marido, tive 2 abortos. A mulher desatou a chorar, chorou muito. Eu sei que no final da consulta elas estavam bem, a médica conseguiu solucionar, falou, ó, eu vou te dá um medicamento pra aliviar a enxaqueca e você volta aqui uma vez por semana que a gente vai bater um papo, e a mulher saiu de lá um doce depois de chorar muito. Uhum. Então isso aí é o trabalho de de empatia, você olhar aquele ser humano desequilibrado e pensar assim, tá rolando alguma coisa muito séria no coração dessa pessoa.
Isso.
E eu preciso trabalhar pra poder entender o que ela tá sentindo.
Uhum.
Que eu acho fantástico isso, eu sou apaixonada por essa área.
Aham. Uhum. Bem legal, faz toda a diferença, né?
Eu acho muito interessante o lance da empatia, mas eu acho que primeira pessoa, ela precisa entender que o mundo não gira em torno dela, sabe? De você tirar o egocentrismo pra poder gerar empatia. Porque é assim, igual a história que você contou da médica, a médica se colocou no lugar da outra pessoa, que é o verdadeiro uhum. significado, né, de empatia, de uhum. entender. Só que muitas vezes o que acontece é o ego tá falando acima de tudo. Tipo, uhum. sabe? Tipo, você conta pra pessoa, ah, eu tô com dor de cabeça. E eu que tô com dor no rim, sabe?
Esse negócio. Uhum. Não, então, ela, na verdade, essa pessoa não tá escutando, né? Essa que falou, e o meu rim, né? Ela não tá se importando com o que o outro tá falando. Essa médica, vamos usar o exemplo da médica, né? Essa médica, ela escutou de verdade. Ela esperou ela falar e ela falou, eu tô aqui nesse momento pra ouvir só você. Não tô nem pensando no que eu vou responder, uhum. né? E isso que é empatia mesmo. Então, é isso que você falou, Adri, das pessoas que já estão formulando respostas e estão pensando só nelas mesmas, elas uhum. têm esse tipo de retorno quando você vai contar de algum problema pra ela.
Uhum.
E a gente encontra isso muito, né? Eu lembro que a gente passou por um pastor que às vezes vinha perguntar pra gente, falar assim, como é que você tá? Tudo bem? Como é que estão seus filhos, sua vida? Quando você começava a contar pra ele, ele tava olhando pro lado.
Ah.
E aí você cortava no meio, falei, ele não tá preocupado em saber como é que eu tô.
É, assim, você podia começar a falar de uma receita de
nossa, mas eu faço pizza. Isso direto! É, mas aí acaba que... Mas aí acaba que a minha
pessoa percebe.
Sendo... Não, mas aí acaba que a minha comunicação acaba sendo violenta, sabe? Porque, uhum. tipo, já aconteceu isso direto. De, ah, mas como é que tá a sua vida? Não, minha vida tá bem e tal. Eu só tô sofrendo um pouco de dor de cabeça. Aí você vê que a pessoa não tá prestando atenção. E aí outro dia eu peguei um ratinho, pintei ele de azul e tirei as orelhas, coloquei na
minha. Você fez isso já? Já fez isso? Não, tá mó legal isso.
Ela já tentou fazer comigo, mas eu já peguei ela no pulo. Não era o ratinho, era outra história.
A gente faz com pessoas muito próximas só, né?
Não, Tânia, eu já fiz isso com um cliente no balcão da farmácia.
Ah, mentira. Sério?
A pessoa perguntou como é que tomava o remédio. Eu comecei a explicar, ela começou a olhar no celular, começou a fazer outra coisa. Aí eu falei, você pode misturar com um pouco de sonrisal, porque ele dá um gosto bom na boca.
Nossa, foi veneno de rato e tal.
Aí eu falei, umas gotinhas de corante, porque daí a língua também acha meio, né,
interessante. Nossa, e se ele é daquele tipo de pessoa que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e ele depois foi pra casa e fez isso que você falou. E morreu.
Ó, naquele programa... Aquele programa Truques da Mente do National Geographic, eles provaram que ninguém consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ficar... você consegue ficar alternando entre uma coisa e outra rapidamente,
não
mas...
Não simultâneo.
Não consegue. Se você está com... Tá. A Dri sempre falou pra mim, não, pode falar que eu tô prestando atenção. Nunca.
Vamos falar de outra pessoa?
É o seu, aquele seu vizinho que tem o problema da faca?
Não, a Adri é outra outra esposa que eu tenho.
Não, mas, ô Paulinho, mas acontece aqui também, a gente tem que ser muito sincero, por exemplo, o Fê, não acusando, ele pode falar mal de mim também, não tem problema, mas eu tô falando positivo, ele foi aprendendo a me olhar quando eu tava falando, porque na época da Raquel pequena, às vezes a gente sentava pra conversar, e como eu ficava muito sozinha em casa, eu só tinha ele e os apresentadores de TV eram meus amigos também.
Você já
contou essa
história pra gente.
E ela falava isso pra mim, que ela tinha os amigos apresentadores de TV. Fiquei preocupado com a minha esposa naquele TV.
Aí ele chegava em casa, eu queria contar coisas pra ele, era a pessoa que eu tinha pra conversar. E às vezes ele, sem perceber, eu via que era sem perceber, ele no meio fazia isso, ele tava olhando pro lado, tava mexendo outra coisa. Eu começava a conversar com a Raquel. Eu nunca fui de surtar, mas eu surtava internamente, assim. Aí eu fui falando pra ele. Fui explicando aos poucos o quanto isso era ruim, né? E ele, nossa, 100% melhorou.
Uhum.
Hoje ele me escuta.
Tá vendo? Ganhei estrelinha.
Oh, ensina pra aquele cara da faca.
Gente do céu. Tá ficando terço o tempo.
Chama o vizinho. O vizinho da faca. É o vizinho.
Não, mas isso é um exercício, gente. É um exercício mesmo. Uhum. Diário.
É que são duas coisas, né? É o exercício da empatia e o exercício de você não desistir da empatia também, né? Uhum. Porque, olha, eu te falo que a mulher da pizza me deixou bem chateada. Daí eu falei, não vou mais ser simpática com ninguém, sabe?
Até hoje ela tá assim.
Na verdade, você não acredita muito nesse tema que a gente tá falando hoje.
Não, mas ó, foi bom que a Adri voltou tão fofa depois desse treinamento, assim. Tá tão meiga, tão sabe? Oh. É. Eu falei, nossa, foi bom o tratamento de choque que ela teve lá com a Lemoa.
que foi esse aí? Qual foi o tema desse encontro? Pra eu mandar pessoas pra lá.
Tem que não, o tema pode ser qualquer um, tem que ser nesse lugar.
Tem aquelas pessoas. Tipo,
a mulher é instrumento de Deus pra transformar pessoas.
As nossas emoções, como a gente já falou, influenciam muito como a gente vai responder às outras pessoas, né? E a grande dúvida é como controlar nossas emoções, porque parece, às vezes, algo tão mais forte do que a gente, né? Às vezes tá passando por dificuldades ou acordou de mau humor mesmo, sabe? Às vezes não tem nem motivo pra isso, mas, sei lá, você não consegue olhar com carinho pras outras pessoas e tal. Como lutar contra isso, né? Como controlar essas emoções e, além de entender as emoções das outras pessoas e tentar se colocar no lugar, como a gente pode fazer isso diferente?
Olha, eu posso responder? Eu posso ser a pessoa que responde?
Pode.
Responda.
Olha só.
Eu só vou sofrer bullying só nesse programa. Você responde.
Ai, meu Deus.
Você responde e eu dou um exemplo, vai.
Eu sofro bullying e o Felipe é o exemplo de que deu certo. Vamos lá.
Ele fala o Felipe fala versículos.
Mais ou menos.
Ai, ai. Olha só, antes de você conseguir entender as emoções de outras pessoas, você precisa aprender a entender as suas. Não adianta você tentar fazer isso sem entender o que você sente e administrar as suas emoções. E eu estudo essa área da psicanálise que eu acho fantástica. E, por exemplo, sabe o filminho Divertidamente?
Animal.
Todos assistiram.
Animal, assistimos várias vezes já.
Então, é parecido com aquilo, por exemplo, eu atendi uma criança um tempinho atrás, e aí houve um trabalho pra tentar fazer ela entender aquilo que ela tava sentindo, pra depois aprender a reagir àquilo. Então, foi um trabalho que era com criança, mas que dá pra um adulto fazer também, que é, no momento que a emoção vem à tona, você conseguir identificar qual é a emoção. Então, dá pra usar muito o filminho. Então, na hora que aquilo vem dentro de você, pode ser qualquer tipo de emoção, tristeza, dor, raiva, medo, você, primeira coisa, identifica. Então você fala, estou sentindo muita raiva agora, você pensa isso. A criança, por exemplo, a gente trabalha o desenho, então ela desenhou ela com raiva, uma criancinha com raiva e tal. E aí você, depois sabendo identificar, você fala, bom, agora que eu consigo identificar quais são as minhas emoções e também o que faz despertar, então você começa a descobrir no dia a dia o que te desperta raiva, o que desperta medo, alegria, e aí você aprende a reagir a essas emoções. E aí que tá o segredo. Aí você aprendendo a reagir de forma saudável, aí sim você vai conseguir, automaticamente isso acontece. Você começa a prestar mais atenção no outro. Fala, olha, ele tá sentindo muita raiva, ele deve estar com muito medo, ele deve estar com muita dor. E por isso ele tá reagindo assim, ele ainda não aprendeu a reagir de forma saudável.
Então, e uma coisa legal também é você ter uma pessoa que você confia, a pessoa é teu amigo, você gosta, independente do seu estado emocional, e você conversar com aquela pessoa e falar, e aí, como que você acha que eu reagi? Como você acha que deve ser a melhor forma? E você ser você naquele momento, sabe, de explosão, e aí sim, depois você conversar? Porque assim, hoje eu tenho uma amiga que, por enquanto, a gente tá amiga, né? Ainda não deu nada, deu uma zica.
Ela não te mandou nenhuma mensagem estranha pelo WhatsApp ainda.
Ainda não. Mas ela... Não, brincadeira. Mas faz tempo que a gente é amiga. E ela fala pra mim muitas vezes assim, Dri, calma, eu te conheço, agora você tá com raiva, agora você tá nervosa, não toma essa decisão agora não, sabe, assim, hoje ainda não, amanhã, não fala isso.
É muito, sabe, legal ter uma pessoa
que faz esse trabalho. E aí pra ela eu explodo, eu falo, ai, né, porque eu tô com vontade de fazer isso,
uhum.
E mas ela assim, também faz comigo, aí eu falo, não, calma, não deleta ele do Facebook.
Espera mais um dia, né?
É, então, aí é bem legal.
Dá e mais uma
chance. Eu acho que a gente identificar as emoções é muito bom, mas a gente poder contar com uma pessoa para esse treinamento também é mais fácil também de você aprender a lidar com as emoções.
E normalmente as melhores pessoas para fazer esse tipo de treinamento com a gente são as mais próximas, aquelas que a gente convive mais. Uhum. Então deveria ser, em primeiro lugar, o teu cônjuge, e aí é outro exercício, né? Dele poder te ver com raiva, esperar você explodir, e aí quando você tá calma, ele poder falar, você percebeu que aquilo ali despertou a tua raiva? E você tá predisposta a escutar aquilo, né? Não ficar com pedra na mão falando, é mesmo? Você acha que eu tive raiva? Você vai ver o que é raiva agora.
Quer despertar de novo?
Tá despertando de novo a minha raiva, né? Então, aí não dá em nada. Mas é muito legal ter... Quem não é casado, você pode fazer isso com quem mora com você, com a tua mãe, com teu irmão, ou com uma melhor amiga, um melhor amigo. É muito bom esse exercício aí que você falou.
É, eu fiz parte também de um grupo chamado Celebrando a Recuperação.
Uhum.
E aí tem vários tipos de grupos lá dentro. E é interessante que não é só pra... Às vezes a gente pensa, ah, é só pra viciada, só pra alcoólatra, só pra isso, pra aquilo. Eu comecei a participar do grupo só pra fazer a parte de iluminação do louvor, né? Por causa do Ministério de Comunicação. Daí eu falei, aí meu, tinha assim, eu tinha que fazer a iluminação do louvor do começo e do final. E aí no meio eu ia ficar fazendo o quê? Eu falei, ah, vou pra minha sala,
vou participar.
Meu celular. Falei, ah, não, vou participar, vou ver qual é a pegada. Daí eu vi que tinha vários tipos de grupo, né? Aí tinha um
depois
grupo
escolhi.
Lá que eu falei, que agora, que grupo que eu vou escolher? O grupo de baixa autoestima? Não, porque eu me acho o máximo. O grupo de...
de alta autoestima.
Tem o grupo do orgulho também.
Do soberbo.
Eu tomei muito café, pô.
É, você tá desequilibrado, Adri.
É a melhor situação da Adri é quando ela... Ou quando ela tá com muito sono, ou quando ela tomou bastante café. A gente
ela
consegue,
fica bem alegre.
É tipo um bêbado mesmo.
Fico... Aí...
Sem filtro.
Daí
ela fica
eu
sem filtro. Feliz. Apesar de tomar café, ela tá sem filtro.
Nossa, trocadilho.
Aí eu peguei e escolhi o grupo da ira. E, gente, eu me identifiquei demais com o grupo da ira. Assim, demais. E aí uma coisa que a gente combinou lá no grupo da ira era que era a gente ia, toda vez que a gente sentisse muita ira e tivesse com vontade de explodir ou de ferir alguém com palavras, a gente guardava aquilo, ficava no só por hoje, guarda aquilo e leva pro grupo do Celebrando. Daí lá no grupo do Celebrando a gente brigava, daí tipo, eu fingia que na frente tava uma pessoa que eu queria ter discutido, e eu falava, ó, não achei legal você ter feito isso, daí a hora que terminava, ia tipo, no Celebrando você não dá opinião, você não aconselha e não dá opinião, você só ouve a outra pessoa.
É a maior
era interessante que eu fiquei
sem
muito
julgamento,
calma.
Né?
Foi um ano. Sim, isso. Sem julgamento. Eu tenho
São
medo
outras
de...
pessoas que passam por isso, né?
Então, e aí saudade é legal... desse tempo da Adri no Celebrando. Não, gente, ó, se tem uma igreja perto de você que faz o Celebrando a Recuperação, é muito legal mesmo pra trabalhar essas coisas do coração.
Até instituir, se não tem na sua igreja.
É,
né?
dá pra
ideia.
Ver. Exatamente. É lá da...
Gente, porque, sério, acalma muito mesmo o coração.
IBAB, né? A IBAB é uma das igrejas que faz, a IBABiva que faz, a IBC de Fortaleza faz, que eu saiba. E, mas ela é lá da Saddleback Church, lá dos Estados Unidos.
Ah, legal, muito jóia.
Do Rick Warren?
Do Rick Warren, isso.
O Celebrando a Recuperação, ele é pra todo mundo. Pra todo mundo que é cristão, que entendeu o cristianismo na sua vida. Porque ele fala de você tratar os seus defeitos baseado nos princípios da bem-aventurança. Que é o que Cristo enxerga em você mesmo.
Uhum.
E aí é legal que você fica muito mais calmo. Eu fiquei, pelo menos.
Sabe uma dica prática que eu aprendi pra dominar a minha ira? Principalmente em se tratando de meios digitais, que é mais fácil de fazer isso do que no tete-a-tete com a pessoa. Tete-a-tete é muito coisa de velho, né?
No
cara a cara.
Muito.
Tete-a-tete é do arco da velha.
É. É aprender a deixar o e-mail dormir. Ou amanhecer. Esperar isso. O e-mail amanhecer.
Muito,
ou o e-mail,
bom,
né?
É.
Hoje a gente tá com conversa muito
Nossa,
mais
fofo,
dinâmica.
Nossa, fofo, você tá muito velho. E-mail.
Eu sei, mas... eu já fui de discutir muito por e-mail. Discutir opiniões por e-mail. Hoje é Facebook, hoje é WhatsApp. São mensagens mais instantâneas ainda do que o e-mail, né? Porque o e-mail exigia que a gente escrevesse uma carta, né? A gente veio da carta escrita pro e-mail e a gente manteve o mesmo jeito de se comunicar. Ele só ficou mais rápido. Eu lembro os primeiros e-mails que eu trocava. Eram 5 e-mails por dia que eu recebia, no máximo, assim, quando eu tava bombando minha caixa de entrada. E eu ficava, sei lá, uma hora respondendo um e-mail e conversando e trocando ideias e tal. Eu fui discipulado por e-mail por um tempo até. E eu aprendi que quando chega aquela mensagem aparentemente fria, só texto na sua frente, que você dá aquela entonação e fica irritado. Já aconteceu com vocês de começar a responder tremendo, assim, ó, na ânsia de vomitar tudo que tá no seu coração, assim, pra destruir aquela pessoa. Muitas vezes eu comecei falando, não, vamos esperar, vamos deixar isso pra amanhã. Isso acontece hoje também pro WhatsApp. Você pode dar como visualizado, não tem problema. É melhor você esperar um tempo, deixar a poeira baixar, a sua cabeça esfriar, literalmente, né? Coloca gelo na cabeça, na testa e tal. Espera esfriar e dá uma resposta mais razoável, mais centrada, mais inspirada, né? Pra que a pessoa seja preservada em toda essa situação também, né?
Ou então você olha pro espelho e fala o que você queria falar.
Eu
você
lê o e-mail e fala... Eu não consigo.
É, pessoas introvertidas não conseguem.
Sem chance. Aquela coisa de sair lá fora, assim, angustiado, e dar aquele berro, assim...
Que vai te aliviar.
Eu nunca fiz isso também.
Eu tenho muita vontade.
Nossa, eu faço muito.
Eu acho ótimo. Lá fora, eu faço isso na cama.
Inclusive, gente, com licença.
É o travesseiro. Dou soco no cobertor.
Vocês estão vendo com quem eu moro?
Soco no cobertor?
Às vezes ela tá dentro do cobertor, né?
Olha, Lei Maria da Penha. Olha só, Paulinho, isso que você falou, para quem tá escutando a gente, e se você quer se desenvolver e amadurecer como ser humano, e se você quer que outras pessoas também se desenvolvam, que o nosso Brasil mude, além de divulgar esse podcast, começa a fazer isso que o Paulinho falou. Você leu qualquer tipo de mensagem, em qualquer lugar, ou escutou alguma crítica e aquilo te despertou uma ira tremenda, uma raiva e fez você tremer e teu coração queimar, faz o que ele falou, deixa dormir. No dia seguinte, você pode ter certeza que a tua resposta vai ser completamente diferente do que você teria no momento da raiva. Isso é uma dica nota mil, assim, que eu aprendi e eu tenho exercitado e tem funcionado. Então
faz
eu
muita
recomendo
diferença.
Muito.
Legal. Nós somos introvertidos, é mais fácil, né, Dani?
Então, eu acho que tem muito isso também, da personalidade, né?
Tem gente que não vai conseguir dormir com aquilo.
Eu conheço uma moça, uma amiga que, assim, eu admiro demais, ela é jóia e ela conta isso pra mim. Ela fala assim, Dani, é tipo assim, as palavras começam a vir pela garganta e não dá pra pôr pra dentro de novo, assim, sai sozinho sem eu querer. Ela falou e eu só alivio, só começo a ficar em paz depois que eu falei tudo que eu precisava. Ela falou, se eu não faço isso parece que eu vou ter um ataque cardíaco, meu pulmão trava, e eu não sei como é pra uma pessoa que realmente tem esse traço de personalidade, pode ser muito mais difícil mesmo, o exercício vai ser um pouquinho mais demorado, mais trabalhoso.
Eu não sei se essa sua amiga é que nem eu me identifiquei um pouco de leve com sua amiga.
A sua vizinha se identificou.
A esposa. Porque assim, depois que eu falo tudo, XYZ, e fala, meu, depois dá uma limpada no coração, que eu sou capaz de beijar a pessoa ali mesmo, sabe?
Isso,
como assim?
Você
tá brigando, e aí passa mesmo, assim, de perdoar. Igual, a minha irmã, ela é totalmente o oposto de mim, ela é bem introvertida, ela engole as palavras, ela engole tudo. E muitas vezes, a gente junto, com o mesmo grupo de amigos, ela via discussões acontecendo, e aí depois ela virava pra mim, ela falou assim, eu não sei como você ainda é amiga de fulano, depois de tudo que vocês brigaram, depois de tudo que aconteceu, eu não sei como você ainda confia e ainda é amiga. Minha irmã me falava que eu era boba, sabe, até. Você é boba, se fosse comigo eu nunca mais olhava na cara. E eu sou assim, sabe, eu sou amiga, daí eu, às vezes eu me estresso, daí eu discuto, aí eu falo muito, brigo, e depois perdoa, mas assim, perdoar é de limpar mesmo, sabe?
Pra pessoa que falou, é um alívio, aí você tem que ver pra quem escutou o que você falou, né?
Como a pessoa fica, vai receber, né?
Como a pessoa recebeu aquilo. Eu acho que é esse trabalhar, assim, é de a pessoa que tem esse perfil, esse ímpeto, e são milhares de pessoas que têm. Eu que sou introvertida, eu não falo na cara, mas muitas vezes eu escrevo, que dá na mesma também, a pessoa também recebe mal. Então é sempre pensar, ó, como o outro vai receber isso que eu tô falando no momento da raiva, né?
Por isso que eu acho melhor, igual, por exemplo, você pegar uma pessoa fictícia pra falar, sabe? Uhum. Porque daí a outra pessoa que tá ouvindo, ela não vai se magoar. Igual,
mas tem, eu falo... tem que ser uma pessoa de muita confiança, né? Pra não levar pra frente.
É verdade.
A informação.
Porque daí meio que dá uma limpada, fica zero.
É, porque tem o lance de se aliviar também. É gostoso também você... pôs pra fora, sei lá, você grita, bate no travesseiro. E porque as pessoas que costumam guardar demais, elas acabam estourando em dores no corpo. Eu sou uma dessas, né? Que também não é legal. Então tentar
Nossa,
colocar...
Nossa, que triste, físico mesmo?
Doença psicossomática, exatamente. Você acaba sentindo em alguma parte do corpo aquilo que você não conseguiu expressar.
A Adri não sabe o que é isso.
Ela não sente, entendeu?
Ela consegue botar pra fora.
Que bom, né?
Sim. Mas um exercício que os psicólogos usam em terapia é você... A pessoa que não consegue falar, ela escreve. Então eu tô sentindo isso, 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 tô com muita raiva, eu odeio fulano. Até se quiser escrever uma palavra mais feia, assim, escreve, bota tudo ali, lê e depois você apaga. É uma forma de colocar pra fora. Mas às vezes, eu penso que tem situações que você precisa falar pro outro. Eu acho que é só saber como falar, né?
É, depende da
situação. Esse é o processo que agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá, vou ficar bem
rápido. Vamos aprender.
Apesar de a gente ter ido para muitos lugares dentro do relacionamento aqui, o nosso foco se manteve falando da comunicação. E a gente quer ir agora para a resolução dos conflitos, né? A gente já deu algumas dicas aqui, mas tentar entender melhor como exercitar esse músculo e ter cada vez mais comunicação não violenta.
Eu acho que a primeira coisa é você, por exemplo, nos seus relacionamentos diários, aprender a pedir, a dizer o que você espera do outro. Isso é uma das dicas, né?
Como a gente falou no começo, todos nós temos expectativas, né? A gente precisa de algumas coisas e é importante que as outras pessoas saibam do que você precisa, principalmente no relacionamento mais íntimo.
Exatamente. Então, assim, falando daquele casal que é vizinho de vocês, da faca, pra gente citar um exemplo. Então, por exemplo, você pode falar assim, o marido fala, olha, eu gostaria que tivesse, num momento de tranquilidade, eu gostaria, acharia legal que a gente não faltasse faca aqui por conta disso. É um exemplo, poderia ser toalha, sei lá.
Dani, vai por mim, não ia dar certo.
Porque
com
você
esse
ia...
casal, não.
Gente, vamos mudar, peraí, deixa eu mudar então. Apaga essa parte, edita. Ó, por exemplo, ao invés de você falar assim, você sempre esquece a luz acesa. Aí pode parecer uma frase muito normal, mas a palavra sempre, ela traz uma carga de acusação.
Isso. É porque você joga no lixo todas as vezes que a pessoa lembrou de apagar a luz e se esforçou
Exatamente. Pra
isso, né?
Exatamente. Aí a pessoa já se sente atacada e aí a forma dela
você
é reagir.
Você nunca lava a louça aqui em casa, né?
Exatamente. Então, se você aprende a falar assim, nas últimas 4 vezes, eu reparei que você deixou as luzes acesas. Acho que bom a gente apagar por conta de economia. Você percebe a diferença? Né? É muito mais fácil a pessoa ajudar nessa situação do que se você chegar com um ataque. Então, acho que uma das dicas, o primeiro exercício é você aprender a pedir o que você quer, né? Isso abrange todas as áreas da nossa vida, na empresa, em casa. Então, é o que eu faço com os meus filhos, por exemplo. Olha, eu gostaria que chegando da escola, vocês tirassem o uniforme, dobrassem, colocassem a roupa, traz a lancheira na cozinha. E às vezes eu tive que repetir, tenho que repetir isso muitas vezes, mas eles sabem claramente o que eu espero deles, ao invés de eu ficar todo dia, mas que saco, vocês não tiram o uniforme e não traz a lancheira e tudo mais.
Faz muito sentido mesmo, porque você fazer uma comunicação violenta, o contrário é você fazer uma comunicação boa. Não necessariamente. Se você comunicar-se bem e com tranquilidade, a outra pessoa vai entender muito bem a mensagem. Porque às vezes a comunicação violenta, a gente tem na cabeça de que é só essa gritaria, essa ofensa, essa ironia. Mas não, é quando você não se comunica direito, né? Então.
Sim.
Exatamente.
É quando a comunicação não é feita corretamente, né?
É, vai muito em cima da empatia que foi colocado, né? Porque se você tá se colocando no lugar do outro, você tem que ver como que o outro pode receber aquilo também. E também valorizar valorizar também que a pessoa não tá errando toda hora. Ela acerta também em alguns momentos. Então, se você simplesmente joga falando que ela nunca faz ou sempre faz, é uma coisa que não vai ajudar em nada na comunicação. Vai deixar ela mais prejudicada, no final das contas, né?
E o exercício de frisar quando a pessoa faz o certo, não o certo, mas, sei lá, o que você espera, o que você queria, o que você acha legal. Saber ressaltar também. E aí, outra coisa interessante pra gente falar, a gente falou um pouquinho no começo, é que, assim, quando você vê alguma pessoa com agressividade, e isso tá muito em alta agora, a gente tá vendo isso por todos os lados, até com pessoas e amigos muito próximos, ou familiares, ânimos exaltados, você pensa assim, na criança. Você volta lá e fala assim, a criança lá com fome, com frio, suja, ela reage batendo pé, gritando, caindo no chão e tal. É, a pessoa que tá reagindo dessa forma desequilibrada, agressiva, você pensa ali, olha, é uma emoção aí que tá se manifestando e a pessoa não tá tendo sabedoria pra administrar aquilo, né? E as nossas emoções são um sinalizador das nossas necessidades humanas básicas. Se elas estão sendo atendidas, se a gente sente bem, gratificado. Então, isso é um caminho. E eu acho muito legal, existe uma frase, eu não vou lembrar a frase agora, mas que assim, imagina a cena de duas pessoas com raiva nos extremos e ali no meio existe um campo onde essas pessoas entram e conseguem ficar em paz ali no meio e conversar. Então, assim, entre duas pessoas ali numa briga de partidos religiosos, seja o que for, existe um campo no meio ali de coisas comuns, onde elas podem se encontrar e se comunicar. Então, é você fazer esse exercício de encontrar esse campo entre você e a outra pessoa.
É, não é fácil, no meio da discussão. Mas é um exercício.
Não. É um exercício e precisa ser diário.
É sim. Eu acho muito interessante e vale a pena a gente gastar tempo e se debruçar sobre isso, é ler e reler e entender cada vez mais o que Jesus quer falar com a gente nas bem-aventuranças lá do Sermão do Monte. Porque ele inverte a lógica do mundo, ele inverte a lógica no qual a gente foi criado, estabelecida, as coisas que a gente olha, de como a gente encara as coisas. Ele mostra que os bem-aventurados, os felizes, os verdadeiramente felizes, não são as pessoas que o mundo acha que são, né? São os pobres de espírito, são os que choram, são os humildes, são os que têm sede e fome de justiça, são os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que são perseguidos, os que sofrem calúnia. E ele mostra isso pra gente, que ser cristão, fazer parte do reino, é muito mais do que o que a gente consegue enxergar aqui. É, porque a gente vai ser chamado de filho de Deus, nós seremos satisfeitos, nós alcançaremos misericórdias, nós veremos a Deus, será nosso o reino dos céus, nós seremos consolados, nós receberemos a terra por herança. São todas as recompensas de quem vive segundo o padrão, a lógica divina, a lógica de Jesus. Eu acho que isso é algo pra gente parar sempre e meditar, que a gente vai conseguir entender melhor o outro, a gente vai conseguir amar melhor a outra pessoa. Inclusive, eu recomendo que vocês ouçam o BTcast da semana passada e retrasada sobre as bem-aventuranças, parte 1, parte 2, que está sensacional e vai ajudar vocês a colocarem os ânimos no lugar e a entenderem o que Jesus quer da gente nesse reino, né?
Isso. Para desenvolver empatia, é preciso ter humildade, né? E para ter humildade, é só o Espírito Santo agindo dentro de nós, né?
É isso aí.
Só um complemento bíblico também que a gente pode trabalhar e que no final muitas pessoas pensam nele, mas que são as obras do Espírito, né? Aquilo que é fruto do Espírito. Mas uma coisa que eu acho interessante que Paulo coloca lá é o que vem antes do fruto do Espírito, quando ele diz: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, né? Que aqui ele fala da carne, e ao contrário, né? Qual é a resolução que Paulo traz para a obra da carne? É servir um ao outro mediante o amor, ou seja, é você se dispor a ver o outro, a ver a necessidade da outra pessoa, a ver como que ela se sente, como que ela vive, o que está acontecendo com o outro, né? Não viver pensando no eu, né? No que você quer expressar naquele momento, mas no serviço, né? Em como você vai aplicar o amor verdadeiro. É no serviço. É isso que ele traz aqui para dar o contraponto da vontade da carne.
É isso
que
aí.
É o que muitas vezes domina a gente para não ter palavras de empatia e agressão expressões verbais.
A resposta está na palavra de Deus, é só ler, você vai encontrar, medita nela de dia e de noite, que você vai conseguir ter uma conversa menos violenta nesse mundo de tanta violência verbal, desse mundo de tantas agressões em todos os sentidos, em todas as áreas. Se a gente conseguir levar essa pacificação que a gente já falou no programa anterior, né, de sermos pacificadores, a gente vai conseguir ter um mundo melhor, sonho utópico, né, sonho de...
Utopia. É,
sonho de Miss Universo, né, que vai lá e quer a paz mundial, mas a gente tem que acreditar como cristãos de que nós podemos ser os instrumentos de Deus para trazer essa pacificação, para entrar num grupo de discussão e sermos os pacificadores, de sermos da turma do deixa disso, e mostrarmos para as pessoas que vale muito mais o relacionamento, vale muito mais ter um ao outro do que ganhar uma discussão, né? Velha frase, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. A vovó já dizia isso.
É isso aí.
É isso mesmo, é isso mesmo.
É, muito bom.
E pra começar, só pra terminar, mas pra começar, pra começar tudo isso aí, esse trabalho todo, precisa consciência. Então, assim, Paulinho, só falando pros ouvintes aí, se você puder divulgar isso pro máximo de pessoas, pra que elas criem a consciência do que é a comunicação não violenta, do que é a empatia, e de que é possível trazer isso pra tua vida e pra vida dos seus familiares, acho que é um bom começo, né?
Muito
e
bom.
E que vocês levem pros vizinhos aí de vocês também.
O vizinho da faca.
Pode deixar, eu vou indicar pra ele. Tá vendo? O serial killer já, né? O vizinho da faca.
Cuidado com o vizinho da faca, hein, vocês aí.
Recadinho! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
Recadinhos! Pra você que está ouvindo o podcast,
que bom, né?
Até o final.
Ah, tá.
Saiba que agora eu não tenho mais comunicação violenta.
Isso, muito carinho, muito amor aqui no nosso relacionamento.
Jesus curou minha vida, amém? Eu ouvi um amém?
É. E ela fugiu no finzinho, né? Você viu que as
colocações... Eu fui colocações, chorar, fui pro cantinho chorar.
As colocações finais já estavam eu, a Dani e o Felipe. Mas caiu a conexão da Dri, né, Dri?
Me derrubaram, não sei o que aconteceu.
Ela não pôde se defender no final, mas a gente agradece muito a você que chegou até aqui. Queremos agradecer a todos que comentaram o programa anterior, 291, sobre corrupção.
Olha isso, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. A gente faz um programa sobre corrupção,
que não
sobre
chama
a gente
corrupção,
ser cristão.
Chama crise política, tá? Tem título diferente.
É, porque corrupção é outro programa.
Uhum.
E a gente fala sobre a importância de você se comunicar bem,
uhum,
de você não ofender outra pessoa. E aí a gente grava um programa sobre comunicação não violenta.
Uhum, tá tudo,
tem tudo a ver. Tem tudo
conectado.
A ver. E eu achei muito legal. Olha, galera, eu quero falar uma coisa pra vocês. Os comentários estão bombando.
Sim.
E eu fiquei muito feliz de ver que tem um monte de gente que discordou de mim, mas discordou de uma forma muito polite. Muito obrigada.
Então, muito obrigado a vocês que discordaram de forma amigável.
De forma não violenta.
Mesmo sem ter ouvido esse programa aqui, vocês já comentaram lá e foram muito sutis ao discordarem. Mas foi de pouca coisa, porque mesmo assim, não tem muito o que discordar do que a gente falou no core de toda a questão.
É, porque a gente é muito bom, né, amor?
Não.
É muito difícil.
E o que a gente quis dizer, e a gente enfatizou, e até nos comentários entrei pra dizer isso, e nesse programa aqui a gente falou isso de novo, que o mais importante em todas as discussões é pensar nas pessoas, pensar no próximo. Então, acho que com isso todo mundo concorda, é isso que vale a pena. Nosso país continua fervente na questão política, a gente tem que continuar orando por tudo que está acontecendo e pedindo a direção de Deus em tudo mesmo, né? O que a gente quer em toda essa situação é que as coisas aconteçam de forma pacífica, de forma inteligente, de forma imparcial, que para acontecer dessa forma tem que ser realmente um milagre, uma ação de Deus, e que quem ganhe seja realmente o povo brasileiro. Olha, eu posso ser político
olha
agora.
Olha só, amor.
Eu queria só fazer uma correção, uma bola fora que eu dei no programa anterior, eu falei...
É porque a gente manja muito de política, né, amor?
Que eu falei que as primeiras eleições povo elegeu o Tancredo, mas não, Paulinho, não. A eleição de Tancredo não foi o povo indo às urnas, foram os próprios congressistas, o próprio Congresso, que escolheram Tancredo como presidente. Ele acabou falecendo, quem ficou foi o Sarney, e o que de melhor o povo fez foi eleger Fernando Collor de Mello.
Olha só.
Parabéns, povo, parabéns,
muito bom,
Brasil.
Muito bom, é. Essa... Mas sabe por que o Collor ganhou as eleições?
Porque ele era galã.
É, exato, exato.
Que ele era o estereótipo de tudo que o Brasil queria para aquele momento tão complicado que vivíamos.
Eu acho que a Dilma ganhou pelo mesmo motivo.
É.
Que horror.
Então eu quero agradecer a Silva Silvana, é assim que ela assina, que fez essa correçãozinha aqui nos comentários. Eu também quero ler o comentário do Ernesto dos Santos, lá do outro lado.
Gente,
do
lá
Atlântico.
De outro continente.
Olá, pessoas. Primeiro mando um abraço a toda a equipe irmãos.com. Opa, e depois venho me desculpar por nunca antes ter comentado aqui no site. Tá desculpado, Ernesto, principalmente porque você é de longe. Mas bom, muito obrigado, galera. Vocês têm abençoado bastante a minha vida. Eu sou de Moçambique, mas a cada podcast eu consigo perceber que o corpo de Cristo é uno e não tem nacionalidades, raças, cores, etc.
Olha
que lindo,
que bonitinho. É isso mesmo.
Deus tem se usado de vocês para falar ao meu coração a cada podcast. Por exemplo, neste programa. Falaram acerca da tolerância e de, acima de tudo, sermos quem realmente somos. E, acima de tudo de novo, Ernesto? E, acima de tudo, conseguir dar a nossa opinião sem ferir os outros e sem agir com ira. Bom, eu me encontrava em uma situação em que fui injustiçado e esse podcast me levou a perdoar essas pessoas.
Olha, que
depois
bem.
Do perdão, eu pude ver e sentir a grande glória de Deus. Me senti liberto de um peso enorme. Então eu perdoei e fui pedir perdão a elas, reconhecendo que todos somos pecadores. E foi aí que entendi o verdadeiro perdoar 70 vezes 7. Eu agradeço muito a vocês por existirem e espero que Deus continue os abençoando. Um abraço bem forte.
Ai, um abraço pra você, Ernesto.
O que
muito
eu achei
obrigado.
Legal é que, mesmo sendo sobre a situação política do Brasil, ele lá do outro lado do Atlântico ouviu esse programa, sentiu interesse de ouvir, ouviu e foi edificado também, porque a gente falou muito mais do que situação política, a gente falou sobre o nosso comportamento.
Sobre
em meio
respeito,
à crise.
Né, amor, às outras pessoas, é verdade.
É isso aí, se você não ouviu o programa anterior sobre crise política, continua bem atual, qualquer momento que você ouvir,
vai ser
isso
bem atual. É, isso é pra você que falou, ah, não vou ouvir esse podcast porque eu não quero saber de política, tá vendo? Né? Eu ouvi umas coisas assim.
É, de política é o que a gente menos fala, né, a gente tá falando de coisas muito mais conceituais, muito mais íntimas do que simplesmente a situação política do nosso país.
É verdade, eu gostaria de agradecer a todos que comentaram.
Isso, continuem.
Irmãos.com.
Continuem. Isso abastece o nosso coração, abastece o podcast e a gente continua com ânimo pra oferecer esse conteúdo.
E todo mundo é abençoado mutuamente, porque daí a galera vai escrevendo,
uh-huh.
O outro vai replicando,
e vai gerando.
E o outro vai concordando e o outro vai discordando.
Uh-huh. É isso aí, vai gerando conteúdo também pro site. Vocês também participam da nossa discussão por aqui.
Falar nisso, o site tá tão bonito, né, amor? Mas tudo bem.
Obrigado, obrigado, esposa. Está bonito e cheio de conteúdo graças aos nossos parceiros também que a gente tem que falar por aqui, porque não? Faz tempo que a gente não fala deles.
Verdade!
Nós temos os nossos podcasts parceiros que estão dentro de irmãos.com, inclusive um deles está completando 5 anos.
O BTCast está fazendo 5 anos?
O BTCast e o Betalk, como é? O Bibotalk. Eu vi que faltou letra na hora que eu tava falando. O Bibotalk completando 5 anos de site.
Olha, edifica na vida de muita gente, né,
isso,
amor?
Isso, a minha, principalmente, eu tenho aprendido muito, tenho feito um curso teológico com esses caras aí, ouvindo toda semana o conteúdo. Muito obrigado mesmo, Bibo, Alex, Maurício, Mal, MacMal.
O Alexandre Melhoranza.
Melhoranza. A Glória Refisbar e todo mundo que faz parte desse conglomerado do Bibotalk, valeu mesmo. E o Bibotalk está em irmãos.com toda terça-feira,
toda
tem programa
terça-feira,
novo.
Entra lá, assina o feed, escuta e comenta também.
Aham. Também junto com a gente está o Nobarquinho, Nobarquinho que faz um monte de podcast.
Tem a Deriva que eu já participei, aham. Tem o Delas que eu também já participei.
Olha a esposa participando de todos. Tem os Nobarquinhos que a cada 15 dias acessa quartas-feiras tem um programa que é um bate-papo deles sobre algum tema relevante ou não. Intercalados com eles tem o Delas e o A Deriva, tá bom? Toda sexta-feira tem No Barquinho pra vocês. Às vezes tem um Express, às vezes tem um Extra, dependendo do momento.
Às vezes tem o Pipoca,
Eles estão lançando uma coisa diferente também dentro de Irmãos.com. Outros dois que estão aqui também são o Missão na Íntegra, que até um tempo atrás era terças e quintas, agora o conteúdo está ficando um pouquinho mais escasso, os eventos estão diminuindo, o foco tem sido outro do Missão na Íntegra agora, que está trabalhando mais com o Seminário Teológico também. Então, o dia de publicação do Missão na Íntegra é somente agora às quintas-feiras, mas todas as semanas também. Você pode esperar que tem mensagem nova ou fórum ou bate-papo do Missão na Íntegra dentro do canal em irmãos.com.
E tem muita gente boa no Missão na Íntegra falando que também você vai ser edificado. Escuta lá!
O podcast irmãos.com é quinzenal às segundas-feiras à noite, que ele entra aqui pra você. Intercalados, também dentro do nosso feed, você tem o podcast Cepal. Até dois meses atrás, um dos programas do podcast Cepal era uma entrevista gravada no Aquário de Ideias, lá do Encontro Cepal, e na outra segunda-feira intercalada era uma mensagem. Mas essas mensagens também acabaram. E é por isso que no seu feed só estão aparecendo as entrevistas do podcast Cepal. Mas não se desespere.
A gente tem que ir para novos encontros Cepais, né, amor?
Em maio tem um novo Encontro Cepal, nós teremos Aquário de Ideias, gravaremos a nova temporada de entrevistas com missionários e pessoas que estão fazendo diferença no reino, e intercalados também teremos as mensagens das plenárias do Encontro Cepal aqui no seu podcast Cepal também.
Isso, e aproveite e vá no Encontro Cepal, povo.
Que é
bom.
Que é um evento voltado para a nova geração de líderes.
É verdade. Ó, o Caleb Ribeiro vai estar falando lá.
O Danny Boy, vai ter muita gente boa nesse Encontro Cepal desse ano. A gente quer ver vocês por lá também, tá bom? E daqui a 10 dias, praticamente, começa o Vocari, onde também gravaremos entrevistas.
Olha, onde também tem muita gente boa lá, né, amor?
Poxa vida, se vai ter gente boa.
Porque daí eu não tenho muito conteúdo, né, pra gravar.
Esposa estará lá comigo, né, esposa?
Vou.
A Adri vai estar lá, a gente vai gravar
e
mais programas.
E eu vou fazer as perguntas que vocês querem fazer.
Isso. Vamos fazer talk show ao vivo lá no meio da galera também. Vai ter muita coisa legal, vai ter seminário nosso. Então, muita coisa vindo pela frente. Minha cabeça já está explodida de tanta coisa que eu tenho para fazer. Mas o podcast continua aqui para você também, quinzenalmente. Tá bom, gente?
Tá bom. E também entra no canal propaganda lá dentro do
irmãos.com. Pro canal propaganda. É que eu falei dos podcasts. Mas de vlog a gente tem o canal Propaganda, que o Bruno agora assumiu junto com o Ariel o programa Shift, que eles fazem discussões muito alto nível também. Isso todas as sextas-feiras. Numa das sextas tem o musical do Ariel, na outra tem o programa Shift discutindo o tema da música anterior. É isso aí, irmãos.com crescendo com muito conteúdo, todo dia tem coisa nova entrando, tem artigo, tem reflexões, tem os devocionais, tem o Max Lucado,
tem os artigos
muito
da
conteúdo.
Dani, que participou com a gente aqui desse programa.
Exato.
Muita coisa,
coluna,
gente, muita coisa
de família aqui dentro de irmãos.com. Então, se você quer se abastecer, aqui é o lugar separado pra você pra isso. Entra aqui diariamente.
Aqui é o seu lugar. Não tem uma música assim.
Tem, faz isso. Grande abraço, galera. Até o próximo. Provavelmente já com conteúdo do Vocal.
E aí, como é que ficou as apresentações?
Paulinho, Dri, Felipe, Dani e Paulinho.
Ó, aí quando eu apresentar o Paulinho que fecha, aí vocês riem, tá?
Eu vou apresentar o Felipe?
Isso. A gente segura a gargalhada pro final, tem que aguentar.
Tá. Tá,
entre
mas
um
a gente vai ser
não
violento,
vai poder
né?
rir. Vai ter que ser Felipe. Violento. Oh, e não Felipe. Pode rir, tem que ser bem
pega pesado, hein?
Sem palavrão, hein?
Não, a gente... apresenta...
Peraí, não pode falar palavrão?
Mas então não vai rir, né? Entre as apresentações, a gente meio que reage chateado.
Tá bom.
Tá.
Não sei se vai dar certo, mas ó, a ideia é de vocês, tá?